Bem-vindos ao Dedebate. Sabe, quando a gente olha para a planta baixa de um arranha-céu super complexo, existe ali uma expectativa de controle absoluto, né? As linhas no papel ditam exatamente onde cada viga de aço deve ficar, a distribuição do peso, os ângulos, tudo no projeto é exato.
Exato. A planta baixa nos dá essa ilusão fantástica de que a gravidade, os materiais e o clima foram domesticados, né?
Pois é, e francamente é muito reconfortante, mas aí você pisa no canteiro de obras real. E de repente você descobre que o terreno é um pântano instável, que o aço sofre com a umidade daquela região e que o fator humano entra em cena com todos os seus improvisos. E hoje nós trazemos uma análise profunda e uma multiplicidade de perspectivas sobre um tema que vive exatamente nessa interseção nervosa: a gestão e o controle do patrimônio público municipal.
Sim, e a nossa discussão de hoje centraliza-se na eficácia das estruturas contábeis e jurídicas vigentes, o que afeta literalmente o dinheiro de quem está nos ouvindo, sabe?
Com certeza.
Todo o nosso questionamento de hoje emerge do material de estudo Patrimônio Público em Estudo, que nos obriga a olhar para a realidade e perguntar o seguinte: será que a proteção dos bens públicos depende de uma aplicação rigorosa e inflexível de regras burocráticas? Ou, será que essa mesma rigidez teórica entra numa colisão destrutiva com a complexa realidade prática e política da administração pública?
E aqui, nós temos visões bem distintas. O meu ponto de partida hoje é que a adesão estrita aos rigorosos protocolos contábeis e legais não é um mero preciosismo. Ela é a única barreira verdadeiramente eficaz, tipo, o único sistema imunológico que nós temos contra o desperdício e o desvio de bens da coletividade.
Certo, e eu já venho de uma perspectiva bem diferente nesse aspecto. Eu sustento que a imposição dessas regras teóricas e inflexíveis, que geralmente são desenhadas em gabinetes refrigerados e totalmente alheias à realidade cotidiana caótica dos municípios, acaba gerando o oposto do que promete. Ela cria um sistema de conformidade fictícia e, no fim das contas, uma verdadeira paralisia administrativa.
Bom, então vamos começar estabelecendo os alicerces de como o sistema deve funcionar, né? A forma como eu vejo isso se apoia na premissa de que a exatidão técnica e o respeito absoluto à legislação são inegociáveis. E quando eu falo de legislação, estou falando de bases como a Lei 4.320, que lá da década de 60 já ditava como separar o que é material de consumo do que é bem permanente. E, claro, das normativas atuais da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. Isso forma o esqueleto do nosso ativo imobilizado.
Mas você concorda que esse tal esqueleto exige um nível de precisão que beira a utopia no dia a dia de uma prefeitura pequena, por exemplo?
Eu diria que exige rigor, e rigor previne fraudes gravíssimas. Deixa eu te dar um exemplo histórico fascinante que o nosso material de estudo traz, lá de 1996.
Ah, o caso dos tratores.
Esse mesmo. Houve um repasse gigantesco de recursos federais para as prefeituras comprarem patrulhas mecanizadas, basicamente tratores e máquinas pesadas. Se a gente ficasse só na confiança, tudo parecia perfeito no papel.
Exato.
Mas a verificação rigorosa, in loco, ou seja, o auditor indo lá com a prancheta, cruzar a nota fiscal, com a existência física da máquina, provou que em 9 de 10 municípios analisados, a compra do trator existia apenas na nota fiscal.
Nossa!
Era literalmente um trator fantasma, sabe? Foi a exigência técnica de cruzar o registro burocrático com a verdade material que expôs um crime milionário. O rigor documental é a única ferramenta para proteger o cofre público.
É um argumento forte. E o caso dos tratores fantasmas de 96 é um clássico. Ninguém aqui defende que prefeituras paguem por tratores que não existem.
Claro.
Mas o mecanismo que você descreve parte de uma premissa de que a norma engessada sempre corrige o comportamento humano. E o que eu vejo no material é um choque inevitável.
Um choque. Como assim?
É que quando você exige uma perfeição documental irrealizável de um sistema que não tem estrutura, você não elimina o erro, você apenas esconde ele melhor. Você acaba criando distorções massivas.
Então você acha que a própria regra cria distorção?
Absolutamente. E o próprio material de estudo documenta essas aberrações geradas pela burocracia cega. Presta atenção neste mecanismo. Nós temos municípios registrando hoje estoques de combustível que acumulam 10 milhões de reais no sistema contábil. 10 milhões.
Que fisicamente não estão lá.
Que simplesmente não existem. E como isso acontece? Porque a regra de entrada do bem funciona perfeitamente, né? A prefeitura compra, a nota fiscal é lançada, o saldo sobe. Mas a regra de saída, a baixa diária de cada litro abastecido nos caminhões, exige um controle tão burocrático e desconectado da realidade dos motoristas que simplesmente ninguém faz.
Entendo, Bargala.
O resultado prático é que transformamos a contabilidade pública em uma obra de ficção. Os números no balanço são lindos, mas não refletem o pátio da prefeitura. Outro exemplo claro do texto são as ruas rurais, que recebem pavimentação asfáltica, um investimento altíssimo, e essas benfeitorias nunca são incorporadas ao balanço porque o processo é complexo demais para a equipe local.
Certo, você está focando bastante na ponta final, né? No escoamento desse patrimônio. E eu não vou sentar aqui e negar que existe uma tensão enorme aí. Se o cadastramento já dá dor de cabeça, o verdadeiro campo de batalha, onde a teoria e a prática colidem, é sem dúvida na hora de dar a baixa.
São, especialmente nos bens inservíveis.
Exato, tirar o bem do sistema.
E é exatamente aí, no descarte, que essa burocracia perde completamente qualquer conexão com o bom senso. Vamos olhar para o caso do lixo eletrônico, que o nosso material ilustra de forma brilhante.
Vamos lá.
Hoje, a tecnologia muda a cada 6 meses, certo? Uma escola municipal acaba com dezenas de computadores queimados, monitores de tubo, teclados quebrados. O gestor da escola, ele não pode simplesmente pegar esse entulho e doar diretamente para uma cooperativa local de reciclagem.
É proibido.
Exatamente. Por quê? Porque a premissa burocrática assume que até sucata tem o suposto valor econômico para o Estado.
E tem. Por menor que seja, é um bem adquirido com dinheiro de impostos.
Mas veja o custo prático disso. O sistema exige um processo licitatório complexo, um leilão formal ou um chamamento público intrincado para entidades assistenciais. Sabe qual o resultado mecânico disso no terreno?
Qual?
O processo de descarte se torna tão caro, custa tantas horas de trabalho de comissões e advogados para atestar que um monitor quebrado não vale nada, que o sistema se paralisa por inércia. Diretores de escolas acabam trancando salas inteiras para acumular cadeiras quebradas. E, de forma bizarra, o material relata gestores guardando vidros de doce cheios de plaquetas de patrimônio.
Espera aí, vidros de doce?
Sim. As cadeiras quebram e viram farelo, as mesas apodrecem. E o diretor, apavorado com a burocracia de dar a baixa oficial, ele simplesmente arranca a plaqueta de metal com o número do tombo e joga dentro de um pote de vidro de maionese.
Uau!
Ele faz isso porque a regra pune quem tenta limpar o pátio, sabe? O sistema impede a reciclagem lógica e cria um verdadeiro pânico administrativo.
Bom, essa imagem do vidro de doce cheio de plaquetas é realmente forte, um retrato bem claro do desespero operacional. Mas por mais que eu simpatize com o diretor da escola nessa situação, isso não me convence de que a saída é afrouxar as regras de descarte.
Não, mas por que não?
A exigência do leilão ou do chamamento público não existe para torturar o servidor. Ela está calcada na nova Lei de Licitações, a 14.133. E o mecanismo por trás dessa lei é muito claro: forçar uma avaliação pública e transparente.
Mas é sucata.
Quando você me diz que um lote de computadores é sucata, quem atesta isso? Sem um processo formal com uma comissão plural, qual é a barreira que impede que notebooks perfeitamente funcionais sejam rotulados como lixo e entregues a parceiros políticos ou ONGs de amigos, sob o disfarce de doação ecológica?
Mas aí nós estamos tratando a exceção como regra e paralisando a máquina inteira por causa disso?
Deixa eu te propor uma analogia diferente, então. Permitir doações informais ou descartes simplificados de eletrônicos públicos, baseados apenas na palavra do gestor local, é como remover o sistema imunológico de um paciente só para curar uma febre.
Isso é um exagero.
Sim. A burocracia está inflamada, ela enche os processos, é lenta. Mas se você retira essa camada de proteção legal, o corpo do Estado fica completamente aberto e vulnerável ao vírus da corrupção e do apadrinhamento. O rigor, a comissão, o papel assinado, tudo isso é o preço fundamental que pagamos para garantir a impessoalidade.
Olha, a sua metáfora do sistema imunológico é boa, mas o que adianta o sistema imunológico se ele é tão agressivo que acaba matando o paciente de outra forma?
Matando como?
Não estamos falando de abrir brechas para corrupção desenfreada. Estamos falando de entulho que literalmente custa mais aos cofres públicos para ser leiloado do que o valor financeiro que o leilão vai arrecadar.
Entendo.
Nós estamos desperdiçando dinheiro público de uma maneira invisível, em horas de trabalho de servidores que deveriam estar gerindo a educação ou a saúde, mas estão preenchendo relatórios sobre pernas de cadeiras enferrujadas. A impessoalidade não deve e não pode ser sinônimo de irracionalidade administrativa.
Mas eu argumento que a irracionalidade está na falta de planejamento estrutural do município e não na existência da norma. E, se a gente avançar no ciclo de vida do bem saindo um pouco do descarte e olhando para os bens que são mantidos, a contabilidade nos oferece ferramentas incríveis.
Ferramentas contábeis para o dia a dia.
Extremamente sofisticadas. Eu estou falando especificamente do cálculo de depreciação.
Ah, a famosa depreciação. Onde a matemática supostamente resolve todos os problemas.
Exato. Porque a depreciação não é uma punição burocrática. Ela é uma lente de aumento técnica sobre a realidade financeira. A regra contábil estipula que a depreciação não precisa ser puramente linear, cega. Ela deve se adaptar ao contexto de uso.
Uhum.
O material de estudo exemplifica isso brilhantemente explicando como o mecanismo funciona. Pega uma ambulância da saúde municipal. Ela roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, em estradas esburacadas. A vida útil real dela, antes de começar a dar prejuízo crônico, é de meses, talvez 1 a 2 anos no máximo.
Diferente de um carro de gabinete.
Precisamente. Isso contrasta brutalmente com um carro administrativo que fica no passo municipal e roda 20 km por semana. O sistema contábil permite que você configure taxas diferentes. E se alimentarmos o sistema com os dados reais de manutenção, a matemática pura e simples nos dá diagnósticos vitais.
Você diz apontar quando o bem não vale mais a pena.
Sim. Tem aquele caso citado da moto niveladora, a famosa Patrola, que custava 160 mil reais no balanço, mas o sistema provou que ela já tinha consumido 320 mil reais apenas em peças de reposição num curto período.
Sim, me lembro desse exemplo.
É a matemática, gerada pela conformidade estrita, gritando para o gestor. É irracional manter esse bem operando. A norma nos dá o diagnóstico perfeito.
Olha, é, de fato, uma teoria contável linda de se ver no papel. Mas a racionalidade dessa depreciação milimétrica desmorona como um castelo de cartas quando você introduz a variável que a matemática não lê.
Que seria o quê?
O comportamento humano e o apadrinhamento político.
Mas a matemática não tem que ler o comportamento, ela lê o resultado financeiro.
Mas o resultado fica totalmente mascarado. Você mencionou a Patrola? Então deixe-me trazer um contra-exemplo estarrecedor. Do próprio material que explica o porquê dessa métrica falhar.
Fique à vontade.
O texto relata o caso de uma máquina pesada, um equipamento novinho, avaliado em 5 milhões de reais. Qual é a lógica da depreciação aqui? Que ela vai durar 10, 15 anos se bem cuidada.
Teoricamente, sim.
Só que essa máquina de 5 milhões foi entregue nas mãos de um operador totalmente inexperiente. E por que ele estava lá? Não foi por capacidade técnica atestada, foi puramente por indicação política.
Uma falha grave de gestão.
E pior, o sujeito destruiu o equipamento em tempo recorde. E a ironia macabra que o autor destaca é que o mesmo gestor público que entrega uma máquina de 5 milhões do município nas mãos de um incompetente por conveniência política proíbe essa mesma pessoa de sequer encostar na porta da sua caminhonete particular de 400 mil reais.
É um absurdo moral absoluto.
E é um absurdo que a sua fórmula de depreciação não consegue capturar. A contabilidade, por mais sofisticada que seja a taxa que você coloque no sistema, é completamente cega para negligência política deliberada.
Mas a contabilidade aponta que quebrou.
Sim, mas as métricas, tornam-se inúteis porque assumem um desgaste causado pelo uso natural e contínuo quando, na verdade, o bem foi destruído por irresponsabilidade autorizada pelo poder. Como o sistema contábil acusa o compadrio? Ele não acusa. Ele só registra que a máquina quebrou antes do tempo.
Eu entendo perfeitamente a sua frustração com esse cenário. Mas veja, a norma não falhou aí, né? A norma foi flagrantemente violada na ponta da operação.
Mas o sistema absorve a mentira.
Quando um gestor contrata alguém inexperiente por favores políticos para operar maquinário pesado, ele está rasgando princípios administrativos básicos constitucionais, como a eficiência e a impessoalidade. A ferramenta contábil mostra o rombo, cabe aos órgãos de controle punir a causa do rombo.
Mas é justamente esse distanciamento brutal entre a pureza da regra contábil idealizada e a sujeira da operação política diária que força o sistema inteiro a entrar em colapso, sabe? Porque a matemática teórica exige uma prestação de contas exata todo fim de mês, mas a realidade entregou uma máquina de 5 milhões destruída por um afiliado político.
Certo.
Como a ponta resolve isso? Eles mentem para o sistema. É aqui que entra o que eu chamo de profissionalização do fingimento.
Você está falando dos famosos remendos sistêmicos.
Remendos é uma palavra muito gentil para isso. O que acontece é a criação de uma autêntica ficção contábil. E o mecanismo de como isso acontece no dia a dia é hilário e trágico ao mesmo tempo.
Como no caso dos erros de digitação.
Os tribunais de contas exigem, por exemplo, erro simples de digitação no cadastramento. O servidor escreve a palavra peça com dois S's. O sistema é tão blindado e rígido que o servidor não tem permissão para corrigir o próprio erro no dia seguinte.
Falta de perfis adequados de administração de sistema, claramente.
O erro se torna permanente na base de dados, gerando duplicidade. Mas fica muito pior. Lembra dos 10 milhões em combustível fantasma que mencionei antes?
Lembro.
Para lidar com estoques irreais no sistema, os profissionais de contabilidade e almoxarifado muitas vezes são encurralados e recorrem ao que na prática é conhecido como o efeito cambalhota.
O efeito cambalhota. Acho que vale explicar isso para quem não está familiarizado com essa ginástica contábil.
O efeito cambalhota é pura mágica de sobrevivência burocrática. Imagine que a prefeitura usou 150 caixas de papel sulfite ao longo de 6 meses nas escolas, mas ninguém deu a baixa no sistema na hora certa.
Uhum.
Chega o fim do ano, o contador precisa fechar o balanço e o sistema diz que existem 150 caixas no almoxarifado que fisicamente não estão lá. O que ele faz? Ele dá a entrada fictícia e a saída simultânea das 150 caixas no mesmo minuto num passe de mágica no teclado.
Ou seja, ele mascara a saída atrasada.
Ele faz a cambalhota no sistema apenas para zerar aquele estoque falso e conseguir aprovar as contas. O medo constante de punições severas do Tribunal de Contas força o contador a criar dados falsos. Os municípios fingem que controlam, a contabilidade bate e os órgãos de fiscalização fingem que acreditam porque o papel está perfeito.
Olha, eu não vou sentar aqui e negar que o efeito cambalhota acontece. Claro que acontece, é um sintoma documentado de uma gestão disfuncional e apavorada. Mas, por favor, me acompanhe no raciocínio lógico aqui.
Estou ouvindo.
A solução para a burla da regra definitivamente não pode ser afrouxar a regra, né, ou aceitar que a administração pública seja tocada na base da camaradagem e do controle de caderneta de padaria.
Ninguém está falando de caderneta.
Mas se o sistema está sendo fraudado com o efeito cambalhota, a saída não é legitimar a informalidade, é usar a própria estrutura legal para corrigir a rota. Existem saídas institucionais, jurídicas e formais para lidar até mesmo com o caos absoluto de bens sumidos.
Mas são ferramentas que geram mais burocracia para quem já está afogado nela, não acha?
São ferramentas que funcionam se houver coragem para aplicá-las. Se um bem desaparece, seja o papel sulfite, seja dinheiro, o manual não manda você inventar uma nota ou fazer mágica no teclado.
Ele manda abrir processo.
O mecanismo legal exige a lavratura de uma ata detalhada com as testemunhas do local e a abertura imediata de um boletim de ocorrência, um BO, na delegacia. E isso tem um poder gigantesco. O próprio material de estudo prova que essa rota oficial funciona.
Você diz o caso dos 800 mil.
Sim, o caso emblemático do sumiço inexplicável de R$800 mil das contas de um município. A gestão, em vez de tentar cobrir o rombo com contabilidade criativa por medo político, seguiu a regra fria. Lavrou BO imediatamente.
Uhum. Um erro sistêmico bancário e o dinheiro foi integralmente devolvido ao cofre público. Compare isso com gestores que, por puro medo do escândalo político, tentam abafar sumiços e acabam fazendo o município engolir o prejuízo calado.
O caso dos 800 mil é ótimo, porque envolve dinheiro vivo e bancos. A atenção institucional é óbvia, mas aplica isso ao patrimônio físico fragmentado.
Funciona do mesmo jeito se você mudar a cultura. Deixa eu te dar outro exemplo prático, focado bem na base da pirâmide. O caso das ferramentas no almoxarifado de obras. O material relata que foices, enxadas, pás sumiam todos os meses no ritmo industrial.
Sim, as ferramentas simplesmente evaporavam.
E qual foi a solução? A gestão implementou a regra inflexível e sistêmica. A partir daquele momento, a reposição de qualquer ferramenta só ocorreria mediante a entrega física da ferramenta velha ou danificada. Você precisa de uma pá nova. Me traga o cabo quebrado da antiga.
E o que aconteceu?
O sumiço parou no mesmo dia. Mágica? Não, mecanismo de controle, sabe? Se nós aceitarmos passivamente a sua premissa de que a cultura local e a falta de preparo impossibilitam a aplicação da regra, não estamos nos rendendo ao vício sistêmico do desvio. A regra dura não é a única ferramenta capaz de forçar a mudança de cultura.
Eu aplaudo de pé a gestão desse almoxarifado de ferramentas. Foi uma sacada brilhante ligar a reposição à devolução do bem danificado.
Foi controle puro.
Mas note algo fundamental aí. Essa regra específica funcionou porque ela era mecanicamente simples, tangível e fazia sentido lógico para o trabalhador na ponta. O que você recusa ver é o efeito radioativo dessa mesma inflexibilidade quando ela é aplicada de cima para baixo, em larga escala, através de sistemas de computador complexos que ninguém entende.
Como assim efeito radioativo?
Volte na exigência do BO que você elogiou agora há pouco. Exigir um BO para R$800 mil sumidos do banco é óbvio. Mas quando a conformidade cega exige um BO policial e uma sindicância interna para investigar por que uma panela de pressão velha desapareceu da cozinha da escola durante uma festa junina, nós perdemos completamente a proporção do que é administrar.
A panela é um bem público e a regra é para todos os bens.
Pavor físico de assumir as áreas de patrimônio e almoxarifado. Você lê relatos de servidores clamando que, se soubessem que seria esse inferno, nunca teriam aceitado o cargo.
Eu li essa parte.
A regra inflexível, quando ignora a precariedade, não conserta a cultura. Ela cria um ecossistema de servidores paralisados pelo pânico. Cria gestores que, no fim do dia, gastam consideravelmente mais tempo produzindo defesas documentais fictícias para tribunais de contas do que efetivamente gerindo estoque de remédios do posto de saúde. O foco muda de servir a população para proteger o próprio CPF.
A autoproteção do CPF do servidor é um fenômeno real, isso eu concedo plenamente. Mas eu enxergo isso como uma dor de crescimento, sabe? É uma questão de construir a mentalidade correta, um passo de cada vez, até que a cultura se ajuste à norma. E à medida que nos aproximamos do fim da nossa discussão, eu gostaria de sintetizar a forma como encaro todo esse embate.
Por favor.
Por mais espinhoso, demorado, frustrante e muitas vezes contraintuitivo que seja esse caminho inicial da conformidade legal, não podemos abandoná-lo. Sim, exige inventários analíticos anuais chatíssimos. Sim, vai nos obrigar a adotar rapidamente tecnologias de automação.
Como as etiquetas eletrônicas, né?
Exatamente. O uso de leitores RFID, aquelas etiquetas de radiofrequência que permitem que um servidor passe por uma sala com um leitor e faça um inventário de 50 computadores em 3 segundos, sem ter que procurar plaqueta por plaqueta.
O que seria maravilhoso.
Quando a tecnologia baratear o custo da burocracia, o rigor técnico e contábil se provará como o único alicerce verdadeiro que temos. Sem essa arquitetura de controle e rastreabilidade, o patrimônio público torna-se invariavelmente presa fácil tanto para o descaso gerencial inocente quanto para a má-fé intencional.
A burocracia bem aplicada é o escudo do cidadão.
Eu concluo reiterando a minha posição central de que qualquer sistema de controle que ignore ativamente as complexidades operacionais, as limitações humanas e, claro, as interferências políticas do chão de fábrica da administração está fadado ao fracasso prático.
Uhum.
Punir, estressar e paralisar gestores que tentam, de boa fé, dar destinos úteis e lógicos a BENF que não servem mais, apenas para satisfazer um checklist de exigências impraticáveis, acaba fomentando o registro ilusório. A conformidade fria, aquela que só se importa em fechar o balanço perfeito no computador, não pode jamais ser tratada como inimiga da gestão real e do bom senso.
Sabe, apesar das nossas divergências muito claras sobre onde exatamente eu colocar o peso da balança nesse debate, eu acredito que ambos convergimos em um diagnóstico final inevitável. A gestão do patrimônio público municipal exige urgentemente uma evolução profunda das suas fundações.
Sem dúvida nenhuma, nós precisamos de um cenário de convergência. Um futuro onde a inteligência artificial, as ferramentas integradas e, acima de tudo, um treinamento contínuo e humanizado daquela pessoa lá na ponta que preenche o cadastro original possam atuar juntos.
Sim, o fator humano treinado.
Só assim vamos conseguir alinhar a teoria impecável da norma com a prática áspera e barrenta do município.
Voltando à nossa analogia do início, né? Descobrir que você está construindo um arranha-céu em um terreno pantanoso não significa que a solução é jogar a planta estrutural no lixo e começar a empilhar tijolos de qualquer jeito.
Com certeza não.
Mas definitivamente exige que os arquitetos desçam de seus escritórios, pisem no canteiro de obras e sujem um pouco as botas de lama para entender exatamente como precisam ajustar essas fundações.
Uma ótima reflexão.
O material de origem que exploramos hoje, Patrimônio Público em Estudo, oferece reflexões valiosíssimas e ainda mais profundas sobre os desafios diários da administração pública e sobre o peso da responsabilidade daqueles que cuidam dos nossos bens coletivos. E nós deixamos para você, ouvinte, a reflexão final deste embate. Na proteção do que é nosso, até que ponto o rigor absoluto salva? E a partir de que ponto ele simplesmente asfixia? Fica a pergunta. Nos vemos na próxima discussão.